As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Câmara de Tomar decidiu manter inalteradas as tarifas a praticar nos transportes urbanos de Tomar para o ano de 2023. A autarquia justifica a decisão pelo facto de Portugal registar presentemente uma situação económica que prejudica as famílias, em particular as de rendimentos de nível médio e médio-baixo. A decisão surge na altura em que já chegaram ao município os 6 novos autocarros elétricos que vão substituir os atualmente existentes, que já contam com mais de 15 anos de serviço. Os novos veículos, que tiveram um custo superior a 1 milhão e 909 mil euros, investimento que contou também com apoio comunitário, deverão entrar ao serviço em breve. Como referiu em recente reunião do Executivo a Presidente Anabela Freitas, os transportes urbanos de Tomar funcionam nesta fase no âmbito de um ajuste direto, uma vez que ainda se aguarda o visto à concessão de Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo por parte do Tribunal de Contas.
A questão dos transportes é matéria delegada na Comunidade Intermunicipal e, portanto, foi lançado uma concessão cujo contrato está no Tribunal de Contas para ser visado. Como é que Tomar operava os transportes urbanos? Portanto, os autocarros são do município e o município fazia uma aquisição de motoristas. O contrato que nós tínhamos terminava a 31 de dezembro com a expectativa de que a 1 de janeiro já estivesse tudo dentro da concessão da CIMA, da Comunidade Intermunicipal. Sendo que não é previsível que isso aconteça, portanto, o município de Tomar pediu autorização à Autoridade de Mobilidade e Transportes para fazer um ajuste direto até ao montante dos 75 mil euros ou até se atingir, até ao momento em que haja a concessão do visto do Tribunal de Contas e, portanto, começar a CIMA a gerir os autocarros. Isto para que não haja interrupção do serviço a partir do dia 1 de janeiro. Aquilo que está previsto, os autocarros continuam a ser do município no âmbito da concessão e a concessionária paga uma renda ao município pela utilização dos autocarros elétricos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com a idade aproximada aos 85 anos perdeu a vida na sequência de um acidente com um trator. Aconteceu pelas 9h30 da manhã desta quarta-feira na localidade de Biscaíno, Conselho de Corus, sendo que a vítima estava a manobrar aquele veículo em terreno agrícola quando houve registro para um despiste com sequente capotamento. As forças de socorro foram mobilizadas para o local, mas já não foi possível inverter o quadro clínico da vítima. O óbito foi ali declarado. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a operação de remoção do cadáver foi feita pelas 11 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar está a analisar as cerca de 80 candidaturas que deram entrada nos serviços no âmbito do concurso para provimento de uma vaga na categoria de técnico superior área de assistência e serviço social. O processo promete ser demorado, como explicou em reunião do Executivo o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, que acrescentou ainda que o edifício da Navância deverá concentrar de futuro os serviços sociais do município.
Foi realizado já um concurso para técnico superior de ação social, portanto, na área de assistente social, que não é propriamente pensado para esta questão da descentralização, mas do qual poderá também, por via desse concurso, suprir alguma das necessidades. Ele, portanto, está numa fase muito ainda inicial, ou seja, o concurso fechou há alguns dias, não me recordo agora exatamente o dia, portanto está na fase da primeira análise das candidaturas para que saia a lista dos candidatos admitidos. Sei que concorreram cerca de 80 pessoas, mas não sei naturalmente neste momento quantos serão os candidatos depois que estarão efetivamente admitidos. Infelizmente os concursos demoram algum tempo. E claro, quando são muitas pessoas a concorrer, como é o caso, mais ainda, porque isso vai fazer dilatar os outros prazos das várias tramitações de concurso. Entretanto, sairá o mais possível no início de janeiro, mas até porque ainda terá que vir a reunião de Câmara, um outro concurso para as vagas, para as restantes vagas na área social, que aliás criámos na última alteração ao quadro pessoal, e que suprirá, portanto, as outras, enfim, as outras áreas às quais se pretende dar resposta. Em termos de instalações, nós estamos, portanto, estão concluídas, no essencial, as obras no pavilhão ou no edifício na Bância, para onde pretendemos transferir, aliás, desde o início que está pensado assim, transferir as instalações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ou portanto os serviços, transferir para essas instalações, e com essa transição vamos avaliar a melhor solução mais possível, mais definitiva para os restantes serviços, ou seja, para os nossos serviços sociais efetivamente, sendo que neste momento o mais provável é que ocupem as instalações que ficam vazias, que ficam, portanto, vagas com a saída da CPCJ, uma vez que não há ainda, como gostaríamos, é essa a intenção mais definitiva, que passem a ocupar também o edifício da Bância, mas como neste momento ainda essa não haverá condições para que a equipa possa ocupar na totalidade, será à partida a solução do edifício de escavação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém fez saber em comunicado que não é expectável a submersão de áreas contíguas ao leito do Rio Tejo naquela que é a mais recente avaliação ao impacto do mau tempo que se fez sentir na região. Nesse sentido, a Comissão Distrital de Proteção Civil, após análise da situação, determinou a passagem ao nível de alerta azul do Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo. Ainda assim, há registro para um conjunto de transtornos, desde logo na Estrada Municipal 521, entre Dornes e Valserrão, Conselho de Ferreira do Zêzere, via onde houve registro para um deslizamento. Para além desta ocorrência, há impedimentos na Estrada Municipal 1348, que liga Ribeira de Santarém a Val de Figueira, condicionada com lençóis de água, fenómeno que também está patente na Rua de Marvila e na Estrada Nacional 365, em Reguengo do Alviala. Está em causa, sublinhe-se, o Conselho de Santarém. Já na Golgã, registro para transtornos relativos à Estrada dos Lázaros.
Rádio Web, a primeira a informar.
São os dados mais recentes da Agência Portuguesa do Ambiente em relação aos recursos hídricos na Albufeira do Castelo Bode. Na avaliação feita nesta última segunda-feira, 19 de dezembro, há registro para um armazenamento de 89%, numa subida de 12 pontos percentuais em apenas 7 dias, naquela que foi a maior subida dos últimos longos meses. Sente-se assim o efeito das recentes chuvas num cenário atmosférico que está para continuar pelo menos até 26 de dezembro, ainda que sem a intensidade recente. No que diz respeito à bacia hidrográfica do Tejo, as albufeiras de Capinha e Cova de Viriato já estão na capacidade máxima, enquanto Montargil está a 99%, Fartel tem 98%, Maranhão conta com 97% e Idanha com 93% da capacidade de armazenamento de água.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Chega aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar para alertar para o que considera como um aumento da criminalidade que afeta a vida da maior parte da população. O documento foi apresentado por Américo Costa, eleito daquele órgão nadadino, que pede reforço dos efetivos da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana e ainda a instalação de câmaras de videovigilância, pedidos esses chumbados pelo Partido Socialista e pela Coligação Democrática Unitária. Américo Costa deu conta de assaltos a residências e a estabelecimentos comerciais.
O Conselho de Tomar assiste ao aumento da criminalidade que afeta a vida da maior parte da sua população. As estatísticas podem dizer o contrário, mas tal deve-se ao facto dos lesados não apresentarem queixa-crime, muitas vezes, por falta de recursos financeiros ou por não acreditarem nas instituições. Existem motivos para estarmos todos preocupados com esta situação. Exigir ao Ministério da Administração Interna o reforço dos efetivos da PSP e da GNR, tendo em consideração a população existente. Que seja elaborado um plano municipal de segurança com projetos e ações em articulação com o Governo Central e demais instituições ligadas à segurança pública. Que seja analisada a possibilidade de instalar câmaras de vigilância monitorizadas na cidade de Tomar. seja adotado um plano estratégico de iluminação visando dar maior segurança a pontos cruciais de circulação, principalmente nas áreas de jardins, ermos e bairros da cidade. Implantação de um programa de combate ao consumo de droga, articulando e colaborando com os órgãos de segurança em todas as suas ações.
O Bloco de Esquerda, refira-se, optou pela abstenção, sendo que Paulo Mendes, eleito pelo Bloco, justificou esta posição com o exagero da moção do Chega, em especial quando fala em criminalidade que afeta grande parte da população.
Eu não consigo concordar com o primeiro parágrafo, que diz que o Conselho de Tomar assiste ao aumento da criminalidade que afeta a vida da maior parte da população. Quem ler este parágrafo, a maior parte da população de Tomar está a ser afetada por criminalidade, parece que nós estamos a viver numa zona de conflito ou num país em guerra e, portanto, acho que é manifestamente exagerado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A funcionar em fase de testes desde 1 de setembro de 2022, está prevista a entrada em funcionamento já 1 de janeiro de 2023 do novo Comando Subregional de Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, instalado na Praia do Ribatejo, Conselho de Vila Nova da Barquinha. Situado junto à Escola do Primeiro Ciclo, Jardim de Infância e Pavilhão Desportivo da Praia do Ribatejo, esta estrutura surge no âmbito da substituição dos atuais comandos distritais de operações de socorro. Uma alteração que se concretiza no âmbito da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que entrou em vigor em abril de 2019 e que já levou à criação dos comandos regionais em todo o país, estando neste momento a serem implementados os comandos subregionais. O edifício foi sujeito a obras de remodelação e adaptação, empreitada no valor de 500 mil euros, financiada pelo PRR, obras que visaram conferir ao edifício maior conforto térmico, colocação de divisórias e equipamentos diversos. Ao município coube a empreitada de arranjos exteriores. A nova estrutura irá contar com cerca de 20 colaboradores a tempo inteiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei define como prioridades para 2023 as áreas do social, da educação e dos serviços. António Feliciano.
Ação social, educação e serviços serão estas as bandeiras de Vila de Rei para 2023. Para além da construção da creche municipal, haverá registro para a criação da loja do cidadão no próprio edifício da autarquia. Outra das novidades tem a ver com a habitação temporária, prevendo-se um total de 6 fogos. Em recente entrevista à ERTS, Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, projetou estas metas.
Aquilo que posso dizer é que como a creche era para ser já este ano, vai passar para o ano. Claro que é uma das nossas bandeiras de sempre a educação, por isso vai continuar a ser uma bandeira, a creche municipal. A construção vai ser uma realidade, custo o que custar. Isto, na verdade, vai ser mesmo este. Seguidamente vamos ter também a loja do cidadão, vai ser neste edifício que estamos agora aqui. Os serviços públicos vão ficar, penso eu, melhores, para que as pessoas sejam melhores atendidas, para que os funcionários dessas entidades também estejam com melhor qualidade de serviço. Por isso vai ser também uma realidade também no nosso concelho. E vamos também fazer 6 fogos para habitação temporária urgente, para que certas pessoas que de vez em quando estão a vir para já não estão a ficar só em Lisboa, tenham condições para começarem uma vida. Muitas vezes dizem porque ajudar esses e não ajudar os próprios da terra. Os próprios da terra já são ajudados com aquelas ajudas que eu disse anteriormente. Penso que também temos que ajudar essas pessoas, porque quem vier por bem vai ficar também cá por bem. E por isso eu acho que também temos que ajudar essas pessoas e vamos então construir. Vai ser uma candidatura do PRR, que já está aprovada. Espero que o custo padrão do PRR aumente, porque senão vai ser complicado, mas é uma das obras que nós temos a intenção também de fazer. Por isso temos aqui o social, temos aqui a educação e temos aqui os serviços para melhorarmos a comunidade vilarejense. Vai ser essas bandeiras. Depois temos tudo em conjunto, que é o turismo, principalmente. Estamos a fazer um trabalho específico para sermos reconhecidos, não digo já, mas daqui a uns tempos, sermos um turismo inclusivo, porque os nossos miradores, os nossos praias fluviais, os nossos caminhos pedestres têm que ser para todos e não só para alguns.
Rádio Web, a primeira a informar.
informação é confirmada pela Câmara de Tomar, devido à concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores do município de Tomar, todos os serviços municipais, balcão único de atendimento, posto de turismo, biblioteca municipal, espaços desportivos e espaços culturais vão estar encerrados ao público na tarde desta quinta-feira, 22 de dezembro, bem como nos dias 23 de dezembro e 2 de janeiro. Estarão também fechados nos dois fins de semana, de Natal e Ano Novo, os espaços que normalmente funcionam aos sábados e ou aos domingos. Ainda assim, há exceções, tal como o complexo esportivo, piscinas descobertas e os monumentos, cuja abertura é da responsabilidade do município, que encerrarão só nos dois fins de semana. O Cine Teatro Paraíso, que encerra apenas no dia 25 de dezembro e 1 de janeiro, os cemitérios, que encerram apenas a 25 de dezembro e 1 de janeiro, e o mercado municipal, que funcionará em todos os dias habituais. Já a circulação dos transportes urbanos de Tomar será suprimida nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.